A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Esse é o Escala Brasileira. O convidado de hoje é o pianista, compositor e cantor Antenor Bogeia. Tudo bem, Antenor?
Tudo bem, Alcebiades. Prazer estar com você aqui.
Então, você que tem viajado pelo mundo aí, a gente vai começar falando justamente da tua aldeia. O que você ouvia na infância? O que te era os sons ligados ao afeto? Como é que era?
Olha, eu venho de uma família muito musical e muito ligada à cultura. Minha mãe, quando era menina, mocinha, ela fazia parte de uma orquestra de senhoritas no interior do Maranhão, em Carolina, que era a cidade onde ela nasceu e viveu, né? Um grupo de moças entre 12 e 18 anos que tocavam praticamente todos os instrumentos, e minha mãe era integrante desse grupo. Depois de casada com seus filhos, ela começou a querer que os filhos também fossem músicos, estudassem. Então todos nós estudamos algum instrumento: piano, violão, acordeon, saxofone e violino.
Onde, em São Luís?
Isso, no Rio de Janeiro.
No Rio.
Porque, embora nós sejamos do Maranhão, meu pai tinha sido eleito deputado federal depois da guerra. Ele foi constituinte em 1946, então nessa época nós nos mudamos para o Rio. Quer dizer, a família e depois outros nasceram no Rio, outros irmãos. E aí nós fomos habituados a mexer com música, a estudar.
E pegou a era de ouro do rádio lá, né?
Ah, sim.
Bom, você inclusive pegou os cantos orfeônicos, do finalzinho do Vila Lobos.
É, isso, quer dizer, eu era menino, né?
Sim, mas foi contemporâneo, digamos, chegou a ver a apresentação, chegou aí ao estádio.
Não cheguei ao estádio, eu lia sobre isso. Mas música sempre esteve conosco, porque minha mãe, como eu disse, era musical demais. E sempre comprava discos novos.
E o que, que você lembra? Conta pra gente aqui três músicas que realmente te remetem a esse período, a essas lembranças mais remotas.
Olha, eu me lembro de músicas de Ângela Maria, me lembro de músicas de Calbi Peixoto, me lembro de músicas francesas que nós escutávamos em casa, Edith Piaf, Jacqueline François, me lembro de músicas americanas, de orquestras, orquestra de Glenn Miller, que meus pais escutavam muito. Enfim, uma quantidade de músicas de origens diferentes. Mas o importante é que a música estava lá.
Claro. Bem, vamos chamar a primeira de hoje. Eu sei que você tem discos recentes, inclusive agora o Renetre, não é isso?
Uhum.
Que é feito na Grécia. Mas a gente pode começar o programa com uma música mais antiga. O que, que você vai chamar?
Olha, qualquer uma, se você queria...
Você que escolhe, aqui você que manda.
Das mais antigas, podemos o primeiro do CD, o primeiro e único CD que eu gravei no Brasil, que é o Peregrino, lançado em 2005, foi até um dos CDs na época indicados para o Grammy, não sei se você sabe disso.
Sim, eu lembro.
E podemos escutar Sex Shop, que é a música do Eduardo Rangel, daqui de Brasília, e que tem a participação especial da Célia Rabelo, uma grande cantora nossa aqui.
Apaixonava assim com a calma de um Deus e me entregava assim com a certeza de um neném. E o prazer era imenso, pois havia paixão também.
Mas hoje tudo é tão banal, nos sex shop nacional. Um corpo em capas de revistas, artistas.
Solidão.
Desejo é vendido em frascos.
Já seguro contra fracassos.
E a gente é mercadoria nas vitrines
da ilusão. De algum jornal procura-se um corpo sem alma,
e na igreja uma alma quer negar seu corpo.
Tantas metades procuro do teu negro olhar,
um ser que respire e nem sabe.
E se hoje me apaixono tanto, é só procurando a mim mesmo em
que traga à tona de novo aquele nenê.
Para quem sintonizou agora, Antenor Borgeia é o convidado de hoje, pianista, compositor, cantor e diplomata. Pois é, mas vamos chegar lá. Primeiro eu quero saber como é que você se relacionava com instrumentos, como é que você foi incentivado. Parece que a Rosinha de Valença tem alguma coisa a ver com isso, né?
É, o piano faz parte da minha vida desde, digamos, desde sempre. Mas eu comecei a estudar piano aos 5 anos. E me lembro que depois de alguns meses de estudo, cheguei até a gravar um disco, aqueles discos de 78 rotações, eu tocando uma música chamada Tamboril, na Rádio Globo, Rio de Janeiro, menininho assim, calça curta, garotinho. E a vida inteira eu toquei piano e informalmente participava de um show aqui, um show ali, na casa, em universitário, casas de amigos, até que no exterior, em Paris, na França precisamente, onde eu era dito cultural, como diplomata, trabalhando na nossa embaixada na França, eu conheci muito de perto a Rosinha de Valença, que foi essa grande violonista brasileira. A Rosinha se tornou uma grande amiga, e conheceu o meu trabalho e me incentivou muito, sempre dizendo, você tem que mostrar o que você faz. Essa música é boa, essa música é bonita. Então, foi me enchendo de confiança. E daí para frente, comecei a compor seriamente, até com a Rosinha também fizemos umas músicas. E num dos shows dela no New Morning, que é uma casa de música que chama World Music, música do mundo todo, né? Uma casa muito importante em Paris, como se fosse um canecão no Rio de Janeiro, né? No New Morning, a Rosinha estava fazendo um show, eu fui a esse show, ela me chamou em cena, né? Casa cheia, eu todo envergonhado, todo sem graça. Fui ao palco, subi ali, comecei a tocar, cantar, participar do show e gostei muito. Daí por diante, meu amigo, não parei.
É, eu sou suspeito para falar de Rosinha de Valença, porque eu sou realmente fã do que ela fez, né? O que aconteceu exatamente com ela? Porque ela ficou muito tempo em coma.
Em coma, né? Ficou.
O que foi exatamente?
A Rosinha estava morando na França quando veio ao Brasil de férias, 1993, por aí assim, 92, 93, e ela teve um problema cardíaco, não sei bem o que foi.
Uhum.
E ela estava em casa de amigos, onde ela morava temporariamente, em Copacabana, e demorou a chegar a ambulância, teve aquele problema, acho que era o cérebro foi perdeu oxigênio, coisa assim.
Uhum.
Sei que ela acabou entrando em coma e passou 11 anos nesse estado meio vegetativo, né? E graças a Deus se foi logo depois, porque você imagina a pessoa passar 11 anos numa cama.
Acabou, é um sofrimento, né? Para todo mundo, né? Agora, é uma perda muito grande, porque é uma pessoa que tinha muito talento, né?
Muito talento, e eu me lembro uma vez conversando com o Sivuca, ele me disse que, olha, se a Rosinha soubesse ler música, ela seria uma das quatro ou cinco maiores figuras do violão no mundo. Ela não lia música, era toda intuitiva, né? Tinha aquele talento imenso, né? Eu aprendi muito com ela. Tive esse privilégio, agradeço muito a Deus de ter me dado essa oportunidade de viver, conviver com a Rosinha e aprender muito com ela.
Bacana. Bom, outra música, o que, que vai ser? Já quer chamar dos mais recentes?
Olha, podemos fazer do próprio disco, do outro. Você tem o Samba em Paris, que é uma música que faz parte de alguns dos meus CDs. E
dá uma boa retrospectiva, né, do trabalho.
Uma músicazinha feita, concebida em Paris.
Eu quis fazer um samba em Paris, samba de amor, samba feliz. Champagne, neve, chuva, acordeon, vinho, batom, Signor Deon, Champs-Élysées, você vai ver Montmartre e Trocadéro. Curta Paris, pegue o metrô, sorrir, dançar, amar, sonhar, cantar uma canção que diz que cesse bom, ir ao Lidou, Bercy, Chaillot, que cena, o cena. Que banha esta cidade luz, linda demais, tudo seduz. Sorbonne de flores, pontes, Tour Eiffel. De bar em bar, Rue de Lombard. Sentar na praça e ler Libération. Ça c'est Paris, quelle émotion. São mil jardins, você verá Bobo, Châtelet, Opéra. Em Saint-Germain, que bom sonhar. Em samba canção é como um hino em cada coração. Cantar feliz samba em Paris, paparaiara paraiá, paparaiara paraiá.
Esse é o Escala Brasileira, Antenor Bogeia, o convidado de hoje. Bogeia, você passou um tempo em algumas capitais do mundo e sempre volta, né? Eu aliás, conheci você na Casa do Saboia, muito tempo atrás. Você está sempre ligado aqui aos músicos da terra, né? Papete, sempre entrando em contato. Você até gravou o Bandeira de Aço, né?
É.
que é uma música do César Teixeira, mas que é um hino do Papete, né?
Exatamente.
Como é que é essa coisa? Você bebe nessa fonte?
Olha, como eu lhe disse, eu tenho muitas influências brasileiras, nortistas, nordestinas, influências do centro-sul, influências estrangeiras também, porque eu gosto muito de música e gosto de boa música, né? Então, para mim, a boa música não tem nacionalidade, ela pode ser brasileira, francesa, espanhola, americana, né?
Não tem nem gênero, né, para falar a verdade, não existe um gênero que você diga assim, realmente isso aí é ruim. Existem músicas mal feitas dentro dos gêneros, né?
Exatamente. Há algumas coisas assim, meio cruéis aí, tendo tocando pelas rádios aí, mas enfim.
Não, mas enfim, eu acho que a gente tem que estar aqui para falar sobre isso mesmo, não precisa evitar isso, não.
Essas aí eu evito, prefiro não mexer com isso. Mas o resto, que tem de coisa boa por aí, música nordestina, eu gosto muito. Luiz Gonzaga é uma grande figura. Eu até no disco novo que eu lancei há pouco tempo na Grécia e em Chipre, no ano passado, eu fiz um baião. Tem um baião, enfim, pensando em coisas do Nordeste. Embora eu não me sinta nordestino, eu me sinto mais nortista. Sou maraense, como nós nos consideramos meio norte.
Né? Claro.
Mais ligados à Amazônia do que ao Nordeste. Né? Mas eu tenho muita identidade, muita identificação com a música do Nordeste. Gosto muito de Elba Ramalho. Gosto desse pessoal que faz as músicas de Alceu Valença.
Você está se referindo ao mais recente, ao Renato?
Não, o mais recente, Renascer.
Renascer, por causa do infarto, é isso?
Depois do infarto, eu tive um infarto brabo, né? Depois do infarto, acabei pensando num disco que expressasse um pouco o tempo de angústia que eu vivi durante um certo período. Mas exatamente por causa desse problema do coração, né? Mas estou bom, graças a Deus, tudo passou.
E vamos em frente. Bom, então vai ser?
A música chama-se Baião do Prokofa. Prokofa por causa do compositor russo Prokofiev. Foi um dos concertos para piano do Prokofiev que eu escutei quando era ainda bem jovem. Morava nos Estados Unidos e escutei esse concerto. E identifiquei uma parte, mas isso aí é um baião, esse Prokofiev é louco, ele compôs um baião no meio da música dele. E fiquei com aquilo durante anos na cabeça, e um dia eu estava no Chipre, servindo no Chipre, aí o piano disse, eu vou levar isso adiante, vou fazer um baião, baião do Prokofa. Peguei aquele tema que me impressionou, a melodia que eu achava que parecia muito com o baião, desenvolvi e fiz um baião. Então, baião do Prokofa.
Vamos a ela.
Convidei o Prokofa pra tocar numa festa lá no sertão. O danado do cabra não foi, mas mandou para nós um baião. Festa boa lá do interior, começou o sanfoneiro a tocar. O baião do Prokofa empolgou, todo mundo querendo dançar. Dança segundico com a professora e dona mocinha com o sacristão. Dança severina com o zoiudo. Todo mundo entra no baião. Nhozinho Chico, soldado, chamou até o capitão, que levou a Maria Bonita, mas não convidou o Lampião. Noite inteira o povo a dançar, sanfoneiro não larga o baião. Prokofa que nunca foi lá, arrebentou a boca do balão. E dança sozinha a fogueteira, dona Natana jura toda feliz. Tanto rebuliço quando passa, tão independentes seus quadris. Convidei o Prokofa pra tocar numa festa lá do sertão. Danado do cabra não foi, só mandou para nós um baião. Hoje ter o povo a dançar, sanfoneiro não larga o baião. E o Prokofa que nunca foi lá, arrebentou a boca do balão. roda a rodovia, tanta alegria. Terra Yarundia, lá no sertão, já não há no céu nenhuma estrela. Luz do sol levou nosso baião.
Está com Escala Brasileira.